Viagem pelo Museu de Macau. Um programa do Centro Científico e Cultural de Macau. Bem-vindos ao programa Viagem pelo Museu de Macau. Desta vez vamos ter novamente connosco a historiadora Celina Veiga de Oliveira, que esteve tanto tempo em Macau e que fez um estudo profundo sobre Camilo Pessanha, poeta, que nós já tivemos a oportunidade de falar com ela sobre Camilo Pessanha, poeta, no programa anterior. E agora vamos falar sobre Camilo Pessanha, jurista. E Camilo Pessanha foi, de facto, um grande jurista, como podemos perceber quando lemos, por exemplo, a obra que Celina Veiga de Oliveira, a obra de investigação histórica que Celina Veiga de Oliveira fez sobre Camilo Pessanha, intitulada Camilo Pessanha, o Jurista e o Homem. Celina, muito bom dia.
Bom dia, Ana Cristina.
Ainda bem que estás aqui de novo connosco e desta vez para falar de Camilo Pessanha, jurista. Camilo Pessanha foi, de facto, uma grande personalidade e muito multifacetada, e quando nós lemos a poesia dele, não estamos à espera de encontrar depois a outra faceta de jurista. Estamos à espera de como é que um poeta tão sensível deu também um tão grande jurista e tão admirado em Macau e pelas suas obras e pelo que fez e pelos trabalhos que defendeu. Será que havia qualquer coisa na poesia dele que indiciava a possibilidade de vir a ser um grande jurista? E, por outro lado, eu tenho a certeza que vais falar disso, mas também gostava de saber se ele teve relações muito difíceis em Macau e teve relações muito difíceis, nomeadamente, com um outro jurista, com Manuel da Silva Mendes. Então, gostava de saber qual é a tua opinião, por um lado, como é que se liga a literatura e o direito em Camilo Pessanha e, por outro lado, porque essas dificuldades com outro jurista e que ainda por cima também fazia poesia e por isso em princípio tinham tudo para se dar bem, pois não deram, deram-se muito mal.
Pois não, eles eram tão diferentes. Então deixa-me começar pelo princípio, posso? Olha, Camilo Pessanha nasceu em Coimbra, curiosamente no mesmo ano de Manuel da Silva Mendes, 1867, uma data muito interessante, porque foi a data em que Portugal aboliu a pena de morte, a pena que paga o sangue com sangue, que mata mas não corrige, que vinga mas não melhora. Esta frase lindíssima fazia parte do projeto de abolição da pena de morte, projeto legal de abolição da pena de morte, e parece que de certa forma ele nasceu num ano juridicamente importante, já reparaste?
Decisivo,
ambos,
decisivo.
Exatamente, ambos, não é? Ele e Manuel da Silva Mendes. Coimbra, naquela altura, era, sem dúvida, a faculdade do direito, não é? E eles ambos tiveram uma grande cultura geral e também uma grande cultura jurídica. Por acaso, ambos foram para Macau, não é? Camilo Pessanha foi antes. Manuel da Silva Mendes só lá chegou em 1901. Camilo Pessanha estava lá desde 1894. E Camilo Pessanha era conservador do registro predial. E nessa qualidade, ele era o substituto legal do juiz da comarca. Quando o juiz ia para férias ou estava doente, por qualquer motivo não podia, estava impedido, quem era o substituto legal era Camilo Pessanha. E Camilo Pessanha, então, naquele período em que era juiz, tinha que conhecer os processos e tinha que dar opinião sobre os processos. Mas ele também foi advogado. Portanto, quando ele não era juiz substituto, também foi advogado. E também foi queixoso. O que é certo é que havia um grande espólio em Macau e o governo de Macau pediu para eu fazer uma investigação do espólio jurídico e este livro, de certa forma, que tu referiste, é o resultado dessa tal investigação, em que eu o analiso como juiz, como advogado, e também como queixoso, que é menos importante, mas não deixa de ter graça.
E em que é que ele se distingue? Distingue-se mais como juiz, como advogado, como queixoso?
Como queixoso é por graça. Agora, como juiz e como advogado, ele distingue-se muito bem das duas maneiras, porque ele, como advogado, ele defendia muitíssimo bem os seus constituintes. O doutor Carlos Assunção, que também foi um grande jurista, um grande advogado, dizia que Camilo Pessanha tinha aquilo que nós damos o nome de olho jurídico. Ele ia logo ao cerne das questões e defendia com muita
garra
os seus constituintes. Tinha uma cultura jurídica de tal forma forte. e uma cultura também humana do próprio ambiente de Macau, que normalmente, quando ele fazia, por exemplo, quando ele defendia os seus constituintes, normalmente ele ganhava. Há uma frase que o define. Dizia-se que causa defendida por Peçanha é causa ganha. Portanto, podes imaginar. Muitos dos colegas dele, que alguns advogados, outros provisionários. Sabes o que é que era um advogado provisionário? Queres que eu te explique?
Isso, faz favor.
Olha, eram pessoas de Macau, por exemplo. Naquele caso era de Macau, porque também havia nas outras colónias. Embora Macau nunca fosse completamente uma colónia, mas isto é para outra conversa. Mas pessoas que gostavam de direito, pessoas que tinham jeito para o direito, não é? E então estudavam e faziam exames perante os juízes metropolitanos que estavam lá, faziam provas de direito e, portanto, passavam depois a executar, a ser advogados na prática, ou solicitadores, mas advogados. Esses advogados, que eram, de certa forma, pessoas da terra, que nunca tinham vindo estudar para a universidade, mas que sabiam muito direito, eram chamados advogados provisionários. O que sucedia muitas vezes, como tinham muito respeito pela cultura dele, que era um homem de facto fabuloso, nesse aspecto de cultura jurídica e cultura também do ambiente de Macau, quando havia necessidade de apelo, quem funcionava era a relação de Goa. Naquele tempo, a relação de Goa era tribunal de recurso, mas às vezes também podia ser...
O Estado Português da Índia.
Da Índia, exatamente. E então, eles pediam a Camilo Peçanha para fazerem os textos de apelação para eles. Claro que eram textos fabulosos. Muitas vezes, como ele era conhecido por causa disso, os juízes da relação, quando liam os textos de apelação feitos por Camilo Peçanha, praticamente escrevia.
Quer dizer, mas ele aceitava qualquer caso? Não, ou ele defendia uns com mais garra que outros? Defendia.
Ele defendia todos com garra. Ele defendia todos com garra, percebes? E defendia-os de tal forma bem que normalmente era bem sucedido.
Certo,
não é?
Certo.
Como juiz, é muito interessante porque para mim. Ele sempre foi mais inteiro como juiz, porque o juiz está super partes, não defende os constituintes, não é?
O juiz lida diretamente com a justiça.
Exatamente.
É imparcial, não é parcial.
Exatamente. Nessa parte, eu acho que até, posso ler aqui um bocadinho daquilo que eu escrevi no meu livro sobre isto. Eu escrevi uma coisa que eu retive da minha investigação. Um aspecto que se distingue da sua atividade como juiz é a grande compreensão que evidencia pelos fenómenos desviantes e pela situação dos mais desfavorecidos, aplicando-lhes as penas menos gravosas, isentando-os, por via de regra, das custas e selos do processo por serem miseráveis. Palavras dele. É, aliás, no exercício destas funções que Peçanha podia exprimir melhor tal solidariedade, uma vez que ao juiz está garantida pela lei e pela própria prática uma posição super partes, como eu há bocado falei, nas questões que é chamado a decidir. Ele é árbitro de conflitos, não parte dos mesmos como advogado. Nestas circunstâncias, dose maior de liberdade é consentida ao juiz. E é engraçado que eu também escrevo outra coisa que
Mas cá está a sensibilidade dele.
Aqui eu acho que há uma identificação estreita entre o papel do juiz e o papel do poeta. Porque o que é o poeta? É o homem da liberdade de linguagem.
Mas também que compartilha a dor do outro.
E que também compartilha a dor do outro.
Que sente a dor do outro.
E há uma poesia que é absolutamente fantástica, em que se nota exatamente essa...
Queres-nos ler essa poesia? Vamos ficar aqui a...
Eu
penso que é importante perceber ao ponto em que ele partilha essa dor
muito
do outro.
Muito bem, eu vou ler com todo gosto. Vamos. Então é assim, este chama-se Na cadeia, os bandidos presos. Na cadeia, os bandidos presos. O seu ar de contemplativos. Que é das feras de olhos acesos. Pobres de seus olhos cativos. Passeiam mudos entre as grades, parecem peixes no aquário, campo florido das saudades, porque rebentas tumultuário. Serenos, 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 trouxe-os algemados à escolta. Estranha taça de venenos, meu coração sempre em revolta. Coração, quietinho, quietinho, porque te insurges e blasfemas. Psh, não batas. Devagarinho, olha os soldados, as algemas.
É isso mesmo. E nota-se a total afinidade.
Parece que nós estamos a ver tudo.
Exatamente, a total afinidade com o outro.
Exatamente. Ele parece,
mas também isto não terá a ver um pouco com a sua própria situação, ligeiramente marginal, ele não é? Ele é respeitado, ele é totalmente respeitado pela comunidade macaense, como ficámos a saber pelo programa Camilo Peçanha Poeta.
É.
Mas há aqui uma partilha, há aqui uma sensação interior de uma certa à margem da ordem, como se percebe bem.
Sim, 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 sim. Mas deixa, nós estamos a desviar um bocadinho daquela pergunta que tu há bocado me fizeste, que era ele e Manuel da Silva Mendes. Deixa-me então um bocadinho, depois vamos lá àquilo que tu queres. Eles eram os dois grandes, com uma grande formação cultural e jurídica, não há aí a mínima dúvida. Mas eles eram de personalidades opostas completamente. Manuel da Silva Mendes era uma figura que teve uma vida normal. Era um homem prático, quer dizer, foi um grande, também um grande professor, também foi um grande jurista, foi um
colecionador,
de arte, estudou o taoísmo filosófico, que tu, aliás...
Que eu gosto, eu gosto muito do trabalho que ele faz do taoísmo filosófico, é muito bom.
Escreveu, tem descrições giríssimas sobre Macau do seu tempo, tudo bem, era polemista, porque escrevia nos jornais e apontava erros à administração portuguesa. Tudo bem, mas era um homem prático, teve uma vida prática, ele ganhou muito dinheiro, ele construiu uma casa em Macau, lindíssima, na Colina da Guia, que ainda hoje está lá.
E agora estou-me a lembrar da nossa conversa um bocadinho anterior, em que tu dizias, era um homem de vida regular.
Era um homem de vida regular, exatamente.
Absolutamente regular.
Camilo Peçanha não era assim.
Era antítese.
Era antítese, era uma personalidade atormentada, de uma sensibilidade especial, para quem a vida, de facto, foi pouco generosa. E que caiu, por isso é que ele caiu também na dependência do ópio. Mas era uma personalidade de tal forma fulgurante, esteticamente falando, não é? Que só assim é que se explica a poesia que ele nos deixou. Porque ele escreveu a Clepsidra e tornou-se importantíssimo só com um livro, não é?
Tornou-se uma referência para Fernando Pessoa.
Para Fernando Pessoa, exatamente.
Tu dizias que Fernando Pessoa tinha três grandes mestres.
Um dos grandes mestres era exatamente a Camilo Peçanha, a quem ele escreveu, há uma carta de Fernando Pessoa para Camilo Peçanha, em que ele lhe pede licença para publicar na revista Orfeu, de que ele estava a dirigir, os poemas dele, que ele dizia com muita graça, sei-os de cor. É para tu veres, não é?
A importância dos poemas.
E como ele influenciou personalidades portuguesas tão importantes, como por exemplo Fernando Pessoa.
Mas então, voltando aqui um pouco agora ao jurista, uma vez que já percebemos que Manuel da Silva Mendes e Camilo Peçanha tinham personalidades muito distintas, voltando aqui um pouco ao jurista, mas aqui talvez mais o juiz, em que é que ele se distingue como juiz?
Olha, ele chegou, inclusivamente, a inverter tendências jurisprudenciais. Este meu livro, a Camilo Peçanha, O Jurista e o Homem, tem aqui peças que ele
escreveu. Publicação de 1993 pelo
Instituto Português do Oriente e pelo Instituto Cultural de
Macau. E pode ser encontrada à venda?
Aqui em Portugal acho que está super
esgotado.
E disseram-me em Macau, uma vez, das últimas vezes que eu lá fui, que também estava esgotado lá. Não sei se é verdade ou não, mas isto é um livro grande, portanto dificilmente será reeditado, não sei. Agora, o que eu acho...
A não ser que tenha apoio de alguma instituição que tivesse interesse em fazer a reedição.
Exatamente. Porque o que interessa, mais do que as minhas apreciações, é os textos que ele escreveu.
Claro.
E inverteu tendências jurisprudenciais, como no caso, havia um caso
por
muito
exemplo,
vulgar.
Exato.
Só, pois, muito vulgar. Deixa-me procurar aqui no índice
uma inversão de tendência jurisprudencial. Isso parece-me extremamente interessante.
Exatamente, porque ele escreveu o Crime de Subtração de um Menor, 1903. 331. Este texto é muito importante até para a gente perceber a própria comunidade macaense. Era muito vulgar, como tu sabes, em Macau. Tu sabes porque tu conheces bem a realidade. A subtração de menores, ou seja, raptos de crianças. E porquê que era muito vulgar raptos de crianças? Porque a civilização chinesa dava muita importância, e ainda continua a dar, ao homem, ao elemento masculino, não é?
Exatamente. Portanto, e a mulher sempre numa posição subalterna. Hoje as coisas estão diferentes.
As coisas estão diferentes. Nós
muito
estamos
diferentes,
a falar,
mas estamos a falar daqueles tempos.
Tempos de Pessanha.
De Camilo Pessanha. Ou seja, estamos a falar do tempo da Primeira República. Estamos a falar.
Exatamente. Havia venda. Havia venda de crianças, né? Era quase quotidiano isso que se passava naquilo que se chamava-se naquela altura a colónia de Macau. E porquê? Porque muitos pais que não tinham filhos queriam ter um filho que assegurasse
varão.
Depois
um varão, filho varão
que assegurasse depois o respeito, aquele culto dos antepassados, não é? Como tu sabes. Depois havia também as crianças femininas que eram muitas vendidas.
Eu sei, mas talvez os nossos ouvintes não saibam, que talvez seja importante explicar. Explica aqui isto. Para a civilização chinesa, durante longos séculos, durante os tempos imperiais e durante a Primeira República, portanto até 1949, uhum, o culto de antepassados era feito através dos homens. Só os homens é que poderiam prestar homenagem aos seus antepassados, venerá-los e garantir que eles do céu onde estavam pudessem proteger a família cá em baixo. Portanto, o culto dos antepassados tinha uma importância enorme e só poderia ser assegurado por homens. Daí que os chineses quisessem desesperadamente ter na família alguém que pudesse prestar o culto aos antepassados, ou seja, que pudesse garantir a proteção da família.
Pois. Ora bem, e então sucedeu uma criança que foi raptada e depois as pessoas que a raptaram foram ao tribunal. E ele era o juiz substituto naquela altura. E esta peça, Ana Cristina, é de tal forma importante, este despacho de pronúncia, aliás foi o primeiro que ele fez como juiz substituto, é uma peça jurídica maravilhosa, fantástica, porque ele vai procurar a lei, naturalmente, à situação de Macau, à situação da China. Portanto, ele é uma espécie de escrito compósito, ele, percebes? E em que eles, que normalmente, a maneira como as pessoas que estavam implicadas nesses raptos tinham uma determinada pena. E ele contrariou isso. Então, segundo ele, as pessoas que
cometiam este tipo de crimes,
eram, agora vou-te ler porque eu quero-te ler exatamente como ele escreveu. Ele pronunciou os crelados, aqueles que estavam a ser julgados, não é? Todos, como autores do crime de cárcere privado, previsto no artigo tal penal, pronto, cárcere privado. É, que era uma coisa que diferia daquilo que era habitual. O que é que fez o delegado do Ministério Público? Resolveu fazer um texto de agravo, não é? Portanto, discordou e fez um texto de agravo para o Tribunal de Relação de Nova Goa, em que apresentou as suas razões, que eram, no fundo, no sentido da continuidade daquilo que era habitual.
Pois.
Ora bem, quando os juízes do Tribunal de Relação de Goa leram a justificação de Camilo Pessanha,
deram-lhe razão. E, portanto, qual foi o objetivo de Camilo Pessanha com esta inversão da jurisprudência? Qual era o objetivo final dele? Era aliviar ou tornar mais pesada a pena?
Não era bem nesse sentido, era alterar a justificação da pena aplicada. E, portanto, aqui o que é que ele diz? E depois, espera aí, mais engraçado, ele fez e depois voltou, os juízes disseram que voltou para Macau. Voltou para Macau a situação. E o juiz, que entretanto era o juiz titular e que reanalisou o caso, deu razão a Camilo Pessanha e, portanto, a partir daí houve uma inovação na
área da jurisprudência.
Não era escravatura, não era escravidão. Era cárcere privado, pronto. Isto demora um bocadinho de tempo para explicar. Ele alterou, a partir desta despacho de pronúncia de 1904...
Acaba por favorecer as crianças. Acaba por favorecer muitas crianças, segundo eu percebo, desta tua explicação.
Exatamente.
Isso é que era importante, favorecer as crianças.
Exatamente.
E diminuir o grau de sofrimento a que elas estariam sujeitas.
Algumas tiveram sorte, por exemplo... algumas eram apoiadas por pessoas, até por portugueses que estavam lá, e davam-lhes trabalho e
tratavam-nos bem.
Mas isso era uma coisa habitual, mas não era em Macau. Era em Macau, era em Hong Kong e era naquela faixa da China onde havia estabelecimentos europeus ou estrangeiros lá, portanto, também em Xangai, em todas aquelas...
Era uma prática usual. E, portanto, este foi um aspecto em que ele realmente se distinguiu como jurista.
Agora, porque é que ele se dava mal com Manuel da Silva Mendes? Eu não sei se estavam mal, atenção. Olha, é muito engraçado.
Não gostavam um do outro.
Eles não.
E Manuel da Silva Mendes diz claramente, porque eu estudei-o, sobretudo na sua filosofia, no seu taoísmo filosófico, o Manuel da Silva Mendes não considerava a poesia de Camilo Pessanha, a meu ver, como devia ser considerada.
Exatamente,
portanto, ele desrespeitava porque não era o estilo clássico. Ele gostava era de estilo clássico de poesia.
Pois.
E, portanto, havia ali um desrespeito.
Exatamente. Até porque Camilo Pessanha apontou um bocadinho já para o modernismo.
Exato. Por isso é que era preciso um espírito inovador, uma abertura mental um pouco diferente,
pois.
Não é? Ora bem, mas há aqui um problema de Camilo Pessanha, se quiseres, com a sua relação com o mundo não de Macau, mas também de Portugal, e com o modo como ele é hoje visto contemporaneamente. E as pessoas leem os trabalhos dele sobre a China, sobre a sua classificação dos chineses e dizem, isto do ponto de vista ocidental, de hoje, do século XXI, muitos dos juízes que ele tece sobre os chineses parecem profundamente orientalistas, mas do ponto de vista negativo, não é orientalista do oriental, mas é orientalista na sua acepção mais negativa. Como é que tu consideras esta
pergunta,
questão?
Ana Cristina. Olha, o que é que eu acho? Bem, então vamos muito sinteticamente falar do orientalismo. Eu penso que tu estás a referir à obra seminal de Eduardo Said, não é?
Exatamente.
Do orientalismo, que é, no fundo é o olhar do Ocidente sobre o Oriente, mas sem a voz, sem a opinião e sem a consulta dos orientais, no fundo. O mais engraçado é que Eduardo Said, ele incidiu sobre o mundo árabe, não foi propriamente sobre o mundo chinês, mas isto também se aplica.
Mas espalhou-se totalmente, portanto, ficou aquela teoria, foi aplicada a todas as civilizações.
As imagens
e as culturas diferentes.
E os estereótipos do Oriente.
Exato, do Ocidente foram totalmente apropriadas.
Pois, as pessoas que refletem sobre o livro dele pensam que impediu o Oriente de se representar a si próprio. E o Ocidente ficou refém da dicotomia de nós, eles, não é? E isto impede a compreensão mútua entre as várias culturas, não é?
Exatamente. O que as pessoas dizem é que, de facto, uma visão depreciativa do outro,
do outro chinês,
neste caso.
O que é que se passou? Porque é que há as pessoas que dizem isso? Que eu não partilho completamente. Porquê? Camilo Pessanha ia muitas vezes, como eu já disse, que ele ia muitas vezes com Venceslau de Moraes a Cantão. Ele gostava muito lá. Aliás, também aproveitava para ir assistir aos julgamentos no chamado Tribunal das Execuções, Execution Ground, Tribunal das Execuções. Aquele poema que eu há bocado li, na cadeia, os bandidos presos, é exatamente aquilo que ele via lá. É aquilo que ele descreve.
E há aí uma partilha de dor.
O ritual terrível.
Uma grande consideração pelos chineses.
Claro.
Por isso, onde é que surge a porta para o tal orientalismo que o acusam?
Foi assim. Havia lá um grande amigo dele, que era um grande intelectual também, que era um médico, Garcês Moraes Palha, que escreveu um livro que era O Esboço Crítico da Civilização Chinesa. Bom, esse livro...
Esse era mesmo.
Um prefácio... que foi um prefácio escrito por Camilo Pessanha. Tu sabes que há uma ou outra obra aí no mundo que é muito mais conhecida pelo prefácio do que pela obra. Esta é uma delas.
Exato.
Esta é uma delas, porque foi Camilo Pessanha que fez, em que ele glorifica a China eterna, aquela China que...
Dos valores, da cultura,
da sensibilidade,
da escrita,
da poesia,
da caligrafia.
Da caligrafia, disse tudo, não é? Inclusivamente das leis. Ele tinha um grande respeito por um código milenar chinês das leis.
Já o padre Gaspar da Cruz também tinha
respeito. Exato. Mas neste livro, o que é que ele critica? Ele critica os mandarins chineses. Antes de mais, este livro foi editado em 1912. No ano anterior tinha sido a Revolução Republicana, em 1911, de um grande amigo dele, Sun Yat-sen.
Sun Yat-sen.
Amigo de Camilo Peçanha.
Que teve pouco tempo no poder, que passou logo ao Chiang Kai-shek.
Sim, mas agora não vais para aí.
Não.
Isto que ele escreve aqui é referente ao período anterior à Revolução Republicana. E ele critica os mandarins chineses e, sobretudo, a crueldade, a indiferença perante o sofrimento das pessoas que estavam a ser julgadas e, aliás, de toda a população chinesa.
Claro.
E, portanto, quem lê e lê isto, pensa, ele era um homem racista, não gostava de chineses. Não. Ele não gostava, porque ele prova.
Ele gostava do povo que estava ali a sofrer. Exatamente. Ele não gostava era da crueldade que era exercida mandarine, sobre as pessoas.
Exatamente.
Assim percebe-se.
Isso é a minha opinião.
Mas eu concordo contigo. Eu concordo contigo até pelo lado poético. Ou seja, quando eu leio a Clepsidra, quando eu vejo poemas e quando eu leio os poemas como aquele na prisão.
Sim.
Vê-se perfeitamente a partilha com a dor da população geral.
Exatamente.
O que não se vê é a identificação com valores da classe mandarínica.
Exatamente.
E, portanto,
eu
concordo inteiramente com essa leitura.
E esse lado sensível era um bocadinho diferente de Manuel da Silva Mendes. Manuel da Silva Mendes era um homem pragmático. E não digo ter gostado nada daquela vida que ele tinha, não é?
E daquela partilha da dor. Ele também, se calhar, era capaz de distanciar bastante.
Era um bocadinho mais indiferente. Ele não era assim, Camilo Peçanha. Eles eram, respeitavam-se, atenção.
Claro,
respeitavam-se,
nem podia ser
muito
de outra modo.
Sim, e eram super bem educados junto com o outro, não. Mas agora, haver afeto, não havia.
Não havia.
Esta é a minha interpretação. Mas quem conhece Manuel da Silva Mendes não sou eu, és tu.
Eu sei. E, portanto, em relação a Manuel da Silva Mendes, que, do ponto de vista filosófico, ele é admirável, que não tinha afeto por Camilo Peçanha. Não tinha. Não respeitava, nem do ponto de vista pessoal, portanto, não compreendia aquele viver quase à margem.
Sim.
Não compreendia, porque ele era um homem regular,
sim,
não é? Como há pouco vimos, não compreendi isso e também não compreendi aquela partilha instantânea com a dor do outro.
Pois.
E também tinha dificuldade, porque ele passou a ser um homem de sistema, ele passou de anarquista,
exatamente,
a banqueiro anarquista.
Exatamente.
E é muito diferente ser anarquista ou banqueiro anarquista.
Exatamente. Ao passo que Camilo Peçanha acabou por ter sempre esse tipo. Há muitas descrições de pessoas que o conheciam, que respeitavam Alberto Osório de Castro, irmão de Ana Castro Osório, de quem ele se apaixonou, era um íntimo amigo de Camilo Peçanha e foi a Macau com a mulher, esteve lá e esteve com o Camilo Peçanha quando ele já estava muito atacado e ele tinha uma saúde muito frágil.
Nem podia ser de outra maneira.
Exatamente.
Com as opções que ele tinha feito.
Exatamente. E ele veio, a última vez que ele veio a Macau foi quando, a licença graciosa, em 1915, e podia ter cá estado bastante tempo, mas ele aqui em Macau, aqui em Portugal, ele faltava-lhe o ópio.
Não só lhe faltava o ópio, como lhe faltava o próprio Oriente.
Exatamente,
cultura,
e o Oriente. E
os
sim,
valores.
Tudo. Mas agora eu só estou a falar na parte da decadência física e psicológica dele. E ele acabou por se ir embora mais cedo. Para Macau.
Duas vezes foi-se embora mais cedo para Macau, salvo erro.
Não, o que eu saiba foi nesta, na última que ele esteve lá. Depois, entre 1916 e 1926, a data da morte, foi até de 1919, ele foi conservador do registro pedial, continuou a ser professor, continuou a ser
ele era
advogado,
multifacetado. Ele...
Escreveu em 19... fez o discurso do dia do 10 de junho de 1924 sobre a Gruta de Camões, que é uma peça...
Lindíssima, em que ele de facto valoriza Camões e valoriza o Oriente e mostra ali nessa peça, ele mostra o amor que tem a Macau.
A estupenda atividade dos portugueses, estupenda, este adjetivo que eu nunca mais me esqueci, porque de facto o facto de nós termos sido de Portugal e nos termos espalhado pelo mundo, isto foi uma...
Mas ele diz isso, da
estupenda atividade,
mas também diz o seguinte, e é aí que ele mostra o amor a Macau. Macau é uma...
É um padrão vivo.
É um Portugal em ponto pequeno. Exato, padrão vivo.
Padrão,
exatamente,
mas é um padrão vivo, é a expressão
exatamente,
dele.
Exatamente.
Ele diz que é um chão antipático do exílio, mas não é nada, ele gostou muito de Macau.
Muito,
também
muito,
gostou muito.
Muito, muito obrigada. E nós também gostamos muito as duas de Macau. E de maneira que tudo quando seja falar sobre Macau e quando seja falar sobre os poetas, os escritores, os intelectuais, de Macau, e nós no Museu de Macau nós temos de facto um busto de Camilo Pessanha também, que não está neste momento em exposição, mas que um dia pode ser que venha a estar. E portanto temos lá peças oferecidas por Manuel da Silva Mendes, mas também temos um busto de Camilo Pessanha, de maneira que fica desde já o convite para irem mais uma vez ao museu e para irem ao resto do chão ver a história e a cultura de Macau, mas ao primeiro andar ver a coleção de arte, onde temos tantas peças relativas tanto a Manuel da Silva Mendes como a Camilo Pessanha. E muito obrigada, obrigada muito sentido à nossa, muito sentido, muito sincero à nossa historiadora de Macau e dos estudos de Macau. Está a olhar para mim, está a dizer: não exageres, mas é verdade, Celina. Celina Veiga de Oliveira. De maneira que, muito obrigada, Celina. Okay, espero que podemos estar aqui no futuro.
Sim, com todo gosto.
Obrigada. Venha visitar-nos. Estamos à sua espera.